Olá, este é o Insanidades Mentais, o podcast sobre saúde mental e comportamentos em que falamos do outro, a pessoa que vive com alguém que tem um desafio de saúde mental. Eu sou o Paulo Farinha, sou jornalista.
Eu sou a Maria Cunha Lour, sou psicóloga. Hoje falamos do outro, como habitualmente, mas numa perspectiva diferente do que costumamos fazer aqui. Falamos de cuidadores, as pessoas que acompanham, tratam de outras pessoas, normalmente familiares, e o que isso pode fazer à saúde mental de quem cuida.
Hoje estamos num sítio diferente, temos microfones diferentes, temos sons diferentes. Se estranharem algum som fora do comum, não fiquem admirados, mas o essencial é que a equipa é a mesma. Olá Maria, quem cuida dos cuidadores?
Bem Paulo, muitas vezes ninguém.
Um cuidador informal é uma pessoa que cuida, de forma regular ou permanente, de outra que esteja numa situação de dependência. Legalmente, pode ser o cuidador informal não principal, recebendo até uma remuneração por isso, ou o cuidador informal principal, que acompanha permanentemente a pessoa cuidada, vive na mesma casa e não recebe remuneração de trabalho ou pelos cuidados que presta à pessoa cuidada. Este cuidador pode ter direito a um subsídio de apoio ao cuidador informal principal. Eu estou a ler a definição legal de cuidador informal, cujo estatuto foi aprovado em 2019, mas, e este é um grande mas, há muito por fazer aqui, sobretudo ao nível da saúde mental, não é verdade?
É verdade, porque estamos aqui a falar da qualidade de vida de quem presta aos cuidados. Porque alguém que está a precisar de cuidados é alguém que está doente fisicamente ou psicologicamente, embora os cuidadores informais estão muito associados à doença física, e que esse cuidado de maneira regular, constante, a definição que acabaste, portanto, de dar, leva muitas vezes a uma exaustão, seja ela física, seja ela emocional, seja mental, e que tem, obviamente, consequências na saúde do cuidador.
É um ponto importante nas várias leituras que fiz para preparar o nosso episódio e até também com base em alguma experiência pessoal. É importante, quando falamos de cuidadores, aceitar que é um papel difícil, que dá trabalho e que tem uma grande carga emocional. Tratar dos pais, tratar dos irmãos, tratar dos filhos, tratar dos cônjuges é um peso grande, e sem esta palavra foi ponderada quando pensei nela, mas é importante aceitar que isto tem um peso e não nos sentimos mal com isso, não é verdade?
Mas a questão muitas vezes é esse peso, é essa culpa, é levar-te ao limite muitas vezes e não saberes o teu limite. A grande questão, quando falas com um cuidador, portanto, que está de facto dedicado, e muitas vezes há muitos cuidadores, e há pouco falavas do cuidador, portanto, formal, mas não principal, e o não principal muitas vezes, portanto, é cuidador, mas tem uma atividade profissional. Tens aqui que conciliar a questão do cuidar, da tua atividade profissional e até a tua vida pessoal e a tua vida familiar, porque a pessoa não fica, de facto, isolada das outras questões ou das outras, do seu dia-a-dia. E é exatamente aqui este impacto na vida da pessoa que muitas vezes muda drasticamente. As rotinas, os hábitos, os convívios, deixa de ter tempo para aquilo que ela estava habituada a ter tempo, não é? Associado muitas vezes, nem sempre, mas muitas vezes associado, com a falta de apoio de boa parte dos familiares, para enfrentar muitas vezes a tal sobrecarga que já te falei, física, emocional, e que muitas vezes sente essa culpa de dizer eu não consigo mais, eu tenho que aguentar porque cuidar. Quem já cuidou de nós é, de facto, acho que é uma das funções mais nobres que possamos ter, mas é aquela que também nos implica pessoalmente muitas dúvidas, muitas questões que temos medo, temos receio de verbalizar em voz alta. E muitas vezes nem para nós próprios temos a coragem de assumir eu estou cansado. Porque se esta pessoa cuidou de mim uma vida inteira ou cuida de mim quando eu preciso e está lá, eu tenho que ser forte o suficiente para levar este cuidado até ao fim, independentemente da minha saúde física e emocional.
Colocando essa saúde física e emocional em segundo plano. Falavas aí de cuidar de quem já cuidou de nós, e portanto isso no caso dos pais. É importante falar com amigos ou familiares e pessoas à nossa volta, embora, e já falámos sobre isso várias vezes no nosso podcast, isto não é o mesmo que falar, como é óbvio, com um profissional de saúde. Pronto, não há comparação possível. No entanto, termos uma rede de apoio de pessoas com quem podemos desabafar é muitíssimo... Desabafar e partilhar este fardo, vá lá, e mais uma vez aqui esta palavra, e não estou a pôr mais peso nela do que ela tem.
Não tem que ser um fardo no sentido negativo ou que claro, a pessoa não goste.
Claro,
mas exatamente a questão do fardo.
Mas tem peso, mas pesa.
Tem muitas vezes peso para o próprio, que ao verbalizar acha que aquela palavra tem uma conotação negativa até para quem está a ouvir.
E porque é que é importante ter com quem dividir estas coisas, estas tarefas ou até estes desabafos?
Porque muitas vezes é a maneira de aliviares uma tensão interna, é esclarecer algumas dúvidas. Será apenas comigo? Será que mais ninguém está a passar pelo que eu estou a passar? Ouvires algumas palavras de conforto, mas também de confronto. Confronto no sentido em que, Paulo, estás a precisar, se calhar, de procurar ajuda especializada. Paulo, tu não estás a conseguir ter capacidade de resposta. Paulo, tu andas demasiadamente cansado. Paulo, tu estás mais triste. Paulo, tu alteraste a tua vida e não tens um botão para, vou dizer, um botão de stop. E muitas vezes é alguém que está
pausa
de fora, exatamente, alguém que está de fora que
às
te
vezes
dá,
pode dizer
exatamente,
isso.
Dá o alerta, porque como temos tendência a levar à exaustão, e que a questão é que uma coisa é um stress crónico, e muitas vezes a exaustão leva-te a um stress crónico, por sua vez pode levar a um burnout, ou a síndrome do cuidador, muitas das pessoas não têm essa noção que estão exatamente num ciclo vicioso, porque colocam, e eu entendo o porquê, do cuidar do outro, em primeiro lugar esquecendo de si próprio. E por vezes precisamos de alguém que é próximo de nós, de um amigo, de um familiar,
para nos dizer isso,
para nos alertar em relação àquilo que se está a passar. E portanto são pessoas importantes que podem fazer o papel de precisas de ajuda. Bem, Paulo, tu até falaste sobre isso, não foi? Na crónica cuidar dos outros e cuidar de nós para cuidarmos dos outros.
É, falei, escrevi recentemente sobre isso, uma crónica para o jornal Contacto. Eu tenho a sorte bestial de ter duas irmãs e de podermos dividir aquilo que os cuidados e a atenção e a logística que os nossos pais precisam. E, portanto, podemos dividir. Tenho também a sorte bestial de gostarmos uns dos outros, porque nem toda a gente tem irmãos e nem todos os irmãos se gostam. Pronto, não é felizmente o nosso caso, e isso é uma grande sorte, podermos desabafar, podemos conversar e podermos organizar-nos também nesta logística que por vezes exige acompanhar e cuidar e tratar, ainda que por vezes de forma mais presente ou mais no dia-a-dia e outras vezes não tanto, felizmente, pessoas mais velhas, como é o caso dos nossos pais.
E uma coisa que tu falaste que eu achei muito interessante foi reservar energia. Descansar quando a pilha está a meio, acho que foi assim, portanto, que tu escreveste, não quando está no fim.
É, eu não foi a ideia é essa, não cheguei a escrever exatamente assim, mas a ideia era exatamente essa, que é antes de chegarmos, a importância de antes de chegarmos ao final das nossas reservas de energia, e creio que foi essa a expressão que eu usei na crónica, antes de chegarmos ao final das nossas reservas de energia, nós percebermos que precisamos de desligar, precisamos de fazer uma pausa para recarregarmos a nossa própria bateria para depois estarmos disponíveis para os outros, porque se não estivermos disponíveis para nós próprios, se não tivermos uma reserva de energia para as questões do dia-a-dia e para os desafios emocionais do nosso dia-a-dia, porque, enfim, no caso dos cuidadores cuja ocupação principal não é cuidar dos pais ou dos filhos ou dos cônjuges, pronto, porque há muitos casos desse e assim, então nessa sobrecarga é muito, muito maior, mas há uma vida profissional que continua a decorrer, há uma vida familiar e há filhos que continuam a precisar de atenção, há toda uma vida que continua a decorrer e que é importante mantermos lá está, justamente, a bem da nossa saúde mental.
É interessante ter essa perspectiva, mas muitas vezes o que eu constato quando falo com algumas pessoas que estão nesta situação é que é muito fácil, de forma até inconsciente, cada um de nós prejudicar a nossa própria saúde mental. Como, por exemplo, vou dar alguns exemplos, preocupar-se em excesso com o futuro, avaliar-se constantemente de forma negativa, eu não presto, eu não sou competente, assumir responsabilidade dos outros, nomeadamente no trabalho de equipa, equipa enquanto família, enquanto grupo, tentar agradar sempre às outras pessoas em detrimento das suas próprias necessidades. E aquilo há pouco que eu te falava, ou seja, agradar aos outros, dar em detrimento das necessidades dos outros, esquecendo das nossas próprias necessidades. Não ser capaz de fazer planos. E muitas vezes tens isto, o desgaste, a exaustão, muitas vezes tu não consegues perspectivar um futuro, ou quando olhas para um futuro é como se ele não fosse risonho, portanto apenas consegues perspectivar algo negativo ou que nunca vais sair daquela situação. Não saber gerir o tempo em função das prioridades. E muitas vezes aqui a questão da gestão das prioridades fica um bocadinho confusa, ou seja, a questão do trabalho, família, e aqui família, de quem não precisa do cuidado, mas continuar...
Eu estou aqui a fazer uma checklist e estou-me a rever em algumas dessas coisas. A minha família, quando ouvir este episódio, ajudar-me-á também a dizer, olha, ouve o que diz a tua...
Mas a gestão de prioridades, ou seja, nós, há uma coisa que nós temos que assumir. Nós, seres humanos, temos limites. Temos. Claro. A gente não gostava, ou a gente não gosta, não é, de ter esses limites, mas temos. E muitas vezes, não reconhecendo os nossos limites... que não somos capazes de chegar a todo lado, mas gostávamos. Então aqui tens que gerir prioridades, ou seja, naquele momento o que é importante? Não é amanhã, é hoje. O que é que eu hoje preciso de fazer na minha vida que é uma prioridade, seja para cuidar, até pode haver uma emergência, seja ao nível profissional, seja ao nível familiar. Mas esta gestão é essencial. Pois, tens outra questão muitas vezes também que acontece, que é pensar demasiado no passado. Ou seja, vives muitas vezes no passado, não é? A culpa foi minha, o que é que eu fiz de errado, eu devia ter feito desta forma e não fiz, devia ter dado mais atenção e não estive presente. Vives muito no passado e no futuro, o que é compreensível, mas esqueces, portanto, de viver o agora, o presente, não é? Não expressar no momento adequado as emoções, a questão de não partilhares. Vais acumulando, vais enchendo o saco, como nós dizemos, não é? Uhum. Aí depois o saco, há ali uma altura que faz, portanto explode, e muitas vezes explode da pior forma, porque vais exatamente acumulando essas emoções. E uma dica que dou é que é bom falar.
Falar muito. Então, Maria, então, só para... Era uma questão que eu tinha aqui mais à frente, mas coloco-a antes, para principais... sinais de alerta, tu falaste aí em alguns, alguma desorganização na gestão de prioridades, uma excessiva preocupação, uma culpabilização, são alguns sinais a que as pessoas poderão estar atentos, e quem nos estiver a escutar poderá estar atento, para que poderão contribuir para este stress do cuidador. Perante isto e perante aquela ideia do eu aguento, eu sou forte, eu consigo, este é o meu fardo, ou que é outra ideia, foi isto que a vida me deu, é o meu fado, pronto. E muitas vezes as pessoas colocam em segundo plano, e esse é outro sinal de alerta, que é a colocar as prioridades dos outros à frente das suas próprias. Portanto, eu não tenho o direito de me sentir mal, e depois chega aqui um dia em que, de facto, queima o fusível, pronto, usando aqui uma expressão muito, muito popular, e as coisas aí correm mal. Ora bem, perante uma série de sinais de alerta, o que é que as pessoas podem fazer, que passos é que podem dar, e já falaremos sobre a importância do apoio psicológico e porque é que a terapia pode dar que uma ajuda, mas que passos é que as pessoas podem dar para lidar com isto e para esvaziarem um pouco este saco e para protegerem a sua própria saúde mental, para com isso estarem disponíveis para cuidar melhor do outro e de si próprios?
Autoconsciência. Teres uma autoconsciência de ti, do que tu és, daquilo que és capaz de dar, reconhecer os tais limites que eu te falava. Eu acho isto essencial. Parar e pensar em si. Fazer uma autoanálise. Muitas vezes estamos tão preocupados com aquilo que se passa à nossa volta. Temos que dar respostas constantemente em relação a várias questões da nossa vida e esquecemos de parar, pensar e ouvir-nos, seja do ponto de vista físico, seja do ponto de vista psicológico. Nós temos tendência a ouvir mais facilmente a parte física. E geralmente o que é que vai acontecendo nestas situações que são sinais físicos? Portanto, dores, dores de corpo, tu não tinhas antes e passas a ter, dores de cabeça, sentes-te cansado, fadigado, a fadiga, portanto há ali uma fadiga constante, dormes, mas levantas-te e parece que continuas cansado, sentes falta de energia, dá-te aqui o corpo, a parte física, a dar-te sinais, e o que o corpo te está a dizer é para, se faz favor. Só que nós temos alguma dificuldade em acatar as ordens que o nosso próprio corpo nos dá.
Esta autoconsciência, este autocuidado é uma coisa difícil de trabalhar, não é?
É muito difícil. Estamos aqui a falar, lá está, de maneira consciente e porque estamos a pensar sobre o assunto, e eu posso dizer que eu própria, falando, e tu próprio que estás a passar por uma situação com algumas especificidades que estamos a falar hoje aqui, não é?
Sim, estou o meu pai está doente e, portanto, implica aqui e foi nesse sentido que escrevi essa crónica, implica aqui e para quem está a ouvir, só de enquadramento, implica aqui uma organização familiar para podermos dar apoio e para não só ao meu pai, mas também à minha mãe, e por isso essa necessidade de logística e de apoio emocional e físico também.
A questão de o autocuidado, a autoconsciência trabalha-se, mas leva algum tempo a consciencializar-se que precisas desse autocuidado. E o corpo, como te estava a dizer, dá-te muitas vezes os sinais de alerta. Tu tens tendência a não dar importância a esses sinais de alerta e só quando muitas vezes chegas ao estado limite da tal exaustão emocional e física é que paras. E atenção que não é... O cansaço físico não se resume apenas à questão da fadiga, de a pessoa se sentir cansada, mas pode até, de facto, alterar o metabolismo do cuidador e, ocasionalmente, até desenvolver doenças agudas e crónicas. Porque o cansaço é tanto e levas de tal maneira a um estado de limite que, obviamente, o que é que está aqui associado do ponto de vista do dia-a-dia? É o stress persistente. É que não é um stress pontual, não é um stress episódico. Estás constantemente preocupado com aquela pessoa. Há horários, tens que cuidar. Se a pessoa está no hospital, há um conjunto de horários. Quando passa para casa e tens que prestar esse cuidado à alimentação, há, portanto, os cuidados de higiene, há a medicação, que muitas vezes é de hora a hora ou tem ali um horário específico. Portanto, este stress continuado no tempo, e que não é apenas um dia, geralmente arrasta-se durante semanas ou meses, ou até anos, e há pessoas que estão há anos nesta situação, vai-te até afetar o sistema de imunidade. O teu sistema fica, de facto, afetado. Ficas mais suscetível àquilo que se passa à tua volta. E, obviamente, aqui do ponto de vista psicológico, podes ter, de facto, aqui a questão, já falamos da depressão, da ansiedade, alterações do humor. Ou seja, ficas muito mais suscetível de seres mais reativo em relação a um conjunto de... pequenas coisas que não te faziam confusão. E esta irritabilidade, do ponto de vista psicológico, é igualmente um sinal.
Então, há uma coisa que te queria perguntar a propósito disso. E a irritabilidade, ou seja, não é apenas, já falámos sobre isso num episódio, a tristeza nem sempre é o sinal mais evidente que é uma depressão e a aproximar-se. A irritabilidade é um sinal muito, muito evidente, é um sinal de alerta muito, muito importante. Mas... tendo em conta tudo isso e tudo aquilo que pode levar a um estado de exaustão muito grande, eventualmente a um burnout tão, tão comum, nas questões ligadas ao cuidar, porquê é que é importante aqui um apoio psicológico? Porquê é que é importante aqui termos alguém e darmos início a um processo terapêutico para nos ajudar a suportar esta nossa tarefa de cuidar, seja por um período pontual, que esse pontual pode durar até meses, seja até numa questão que dura muitos anos. Porque é que é tão importante termos este apoio por parte de um profissional de saúde ao nível da nossa saúde mental?
Pode ser, obviamente, ajuda de profissionais de saúde, por exemplo, enfermeiros ou outras pessoas que possam prestar esse apoio. Obviamente que há muitas pessoas que não têm esta capacidade financeira, do ponto de vista do apoio psicológico. Eu chamo-lhe uma tríade, que é stress, ansiedade e depressão. Que se vai arrastando ao longo do tempo. E aqui a questão da depressão, não estou a falar da perturbação depressiva, estou aqui a falar de sintomatologia. E que isto levado a há um aumento exponencial desses níveis, obviamente que um profissional de saúde mental pode dar respostas adaptativas para poderes lidar com isso. Cada caso é um caso. Ou seja, cada pessoa lida de maneira diferente com o stress, cada pessoa lida de maneira diferente com a ansiedade e com a preocupação ou com os seus momentos de tristeza. A questão aqui é a pessoa ter e perceber que não está a ser capaz de ultrapassar a situação, está-se a arrastar e que o cansaço muitas vezes extremo pode ser sinal de depressão ou de sintomatologia depressiva. Ou seja, nada lhe dá alegria. Mesmo quando sai de casa e vai a uma esplanada, portanto, imagina conviver com um colega, com um amigo, está sempre preocupado. Está sempre triste. Ou seja, há um humor muito instável, uma tristeza que está instalada e que seja qual for a atividade, para além do cuidar, não há qualquer alteração. Continua preocupado, continua triste, porque já falamos também de outras vezes, ou noutros episódios, que muitas vezes a questão da própria depressão instala-se de forma lenta, silenciosa, oculta, e a pessoa não se vai, portanto, aqui apercebendo, daí a importância, de facto, de procurar uma ajuda. Porquê? Porque são pessoas que têm informação, sabem como dar quais as respostas adaptadas ao caso concreto. Não é ao João ou ao António, que são diferentes do Paulo, com características diferentes do Paulo, com vida completamente diferente do Paulo.
Cada caso é um caso. Olha, e uma questão importante em relação a isto. Este apoio psicológico pode também ajudar a pessoa a aprender a estar confortável com coisas que sente? Ou seja, aquela ideia de eu só não queria ter de passar por isto. Eu não queria ter... Eu amo muito o meu filho, a minha filha, os meus pais, o meu marido, a minha mulher, esta pessoa que precisa do meu cuidado. No entanto, o peso emocional muito grande que isto tem sobre mim é forte. E, portanto, e às vezes as pessoas têm vontade, e isso é legítimo e é normal, é completamente natural, não sentir isso. E, portanto, estar em paz com não ter vontade de ter aquele fardo de que falava há pouco. Um apoio emocional, um apoio psicológico pode ajudar também a pessoa a estar confortável com estas coisas, que não são coisas bonitas de sentir, mas são coisas naturais de sentir.
Sim, são normais. Portanto, somos seres humanos. A questão da ajuda, muitas vezes, ajuda profissional, eu acho que pode promover, pode ajudar-te, e vou aqui novamente utilizar esta palavra, a estabelecer estas prioridades na tua vida. Portanto, tirar um pouco de tempo para ti próprio, o cuidar de ti, e fazer algo agradável, e não te sentires culpado ou não assumir os problemas dos outros e evitar a culpa.
Oh, e sobretudo a aceitar a culpa também.
Faz parte. É normal. Aliás, vamos ver. Toda a nossa educação, não é? E Portugal tem uma educação muito judaico-cristã, a culpa está sempre muito presente.
Claro.
E portanto, tudo o que nós fazemos, se não ajudas o próximo, e novamente aqui a nossa educação, ajudar o próximo, não é? E quando não ajudas o próximo, então não estás a ser boa pessoa. Isto está muito enraizado na nossa cultura. E portanto, às vezes a pessoa não sentir culpa, também acha estranho não sentir culpa. Então se calhar tem aqui um problema, porque não estou a sentir culpa, estou a lidar com a situação até de uma maneira confortável, há que também que aceitar isso. Mas queria aqui fazer referência que não assumir os problemas dos outros e evitar a culpa, porque muitas vezes, e também constato isso algumas vezes, é que o próprio, o cuidador, quer, portanto, assumir todas as funções e tem um problema, não consegue delegar. Acha que é a principal pessoa que é capaz de cuidar do outro. Pode estar, de facto, extenuado, cansado, verbalizar que não aguento mais, não quero mais isto. Mas o que é certo é que quando tem a oportunidade de passar a bola, não é capaz de o fazer. Não é capaz de... Eu é que sei.
É curioso.
Tu não sabes fazer isto. E isto, obviamente, vai levar, não é? a problemas a médio prazo e que por vezes também provoca conflitos. Por exemplo, às vezes quando tens uma mãe, e os filhos, mãe, vai passear, sai um bocadinho de casa, nós ficamos aqui em casa com o pai, por exemplo, a cuidar dele, e ela não é capaz.
É.
Porque por um lado sente-se, por um lado, culpa, acha que, e está convencida, de facto é uma maneira também dela lidar com o próprio stress, que só ela é que é capaz de executar aquela tarefa. E às vezes os próprios filhos, porque depois também assistem muitas vezes à degradação do cuidador que está a cuidar da pessoa dependente.
Claro.
E novamente és aí que gerir, familiarmente, portanto, cuidar da pessoa que está efetivamente doente e cuidar do cuidador que não reconhece os seus limites, as suas fronteiras, que não sabe dizer não. Portanto, ao fim e ao cabo, tentar aqui um equilíbrio que é difícil.
A propósito disso, há um artigo muito interessante que eu li, cuja leitura eu recomendo. Eu li que tinha a seguinte frase: dava tudo para ter uma rotina normal. Esta frase está neste artigo, assinado pela jornalista Maria João Caetano, disponível no site da CNN Portugal. É de março deste ano, é bastante recente. O título do artigo é "Ninguém consegue cuidar se não for cuidado". Os cuidadores informais já têm estatuto, mas falta-lhes tudo o resto. Este tudo o resto, deste apoio, desta rede, desta... de quem olhe para estes cuidadores e lhes dê a mão e os apoie, não só na logística do dia-a-dia e de perceber que aquelas pessoas precisam que quem lhes ajude, às vezes a mudar, tenha quem ajude a mudar a fralda da mãe, ou ajude a fazer uma sopa, ou por vezes ajude a ter alguém que vá buscar os filhos à escola. Portanto, há aqui uma rede que é importante ter. Mas, e era para isso que eu chamava a atenção para este artigo em particular, que é aceitar, que é um ponto que tu referias, aceitar que estas coisas não são fáceis e que há outras pessoas a quem possamos pedir ajuda, porque nem sempre conseguimos controlar tudo, é também aqui um passo muito importante e é também aqui um passo que a terapia pode ajudar e que o apoio psicológico pode ajudar.
Sem dúvida, mas aí temos um problema. E de facto isto tem sido falado, portanto, pessoas precisam de facto de uma rede de apoio, é a questão do dinheiro. O ponto de vista económico, claro. O ponto de vista financeiro. E a nossa Rede Nacional de Cuidados Continuados, portanto, que está associada exatamente ao cuidador informal, pode ser principal ou não principal.
Sim.
E há pessoas que não sabem isso, até podemos disponibilizar depois nas redes, portanto, o estatuto e alguma informação sobre isto.
O problema é que para o acesso à Rede Nacional de Cuidados Continuados nem sempre é fácil.
Mas a colocação do dependente numa unidade, exatamente, numa Rede Nacional de Cuidados Continuados, tem custos e com participações, portanto, e que é fixado em função dos rendimentos do agregado familiar. E há muitas pessoas que, de facto, não têm esta capacidade financeira. E há quem defende, e eu concordo, que a permanência dos dependentes, exatamente nesta rede nacional, devia ficar a custo zero.
E além dos custos que tem, há também um ponto que é o tempo de espera de resposta para a rede, por vezes é grande, e a lista de espera, portanto, só esperar por uma resposta se sou elegível e se a pessoa de quem eu cuido é elegível para esta situação ou não, é um tempo grande, e a lista de espera para a própria rede é, por vezes é difícil e depende de sítio para sítio.
Sim.
E há depois também aqui um outro fator que é... Para preparar este podcast, conversava com uma pessoa amiga que é cuidadora de uma filha que implica cuidados especializados. Ela já recorreu por mais que uma vez à rede, mas tem, por vezes, que lidar também com a reação à volta das pessoas. Mas como é que tu és capaz de deixar a tua filha ali? Como é que tu te pões a ti em primeiro lugar para descansares se não estás lá 24 horas por dia a garantir que está tudo bem? Portanto, é aquele ponto da culpa de que tu falavas há pouco.
Sim, que aparece constantemente. Mas aqui a questão, o descanso do cuidador foi muito bem pensado. Eu acho que do ponto de vista legislativo, e portanto, e está regulado, e aqui entende-se como por descanso do cuidador, exatamente, reduzir a sobrecarga, a quantidade de cuidados e possibilitar, ao fim e ao cabo, restituir as energias e tratar de assuntos pessoais e da própria saúde, porque muitas vezes também não tens tempo para cuidar dos teus próprios problemas, seja do dia-a-dia, que é normal,
claro.
E até para ir ao médico, por exemplo, mas eu acho que se alguém estiver, de facto, interessado e quiser, portanto, ter acesso e obter informação sobre o descanso do cuidador, portanto, pode contactar qualquer profissional dos cuidados de saúde primários. Portanto, seja agrupamento do centro de saúde ou centro de saúde exatamente da residência, eles têm essa capacidade e sabem, portanto, explicar, até melhor do que nós, porque são profissionais de saúde, que depois, mediante esta sinalização, será elaborada uma proposta de referenciação que será enviada para, obviamente, para a validação da equipa coordenadora local da área, portanto, de...
Da área de residência. De,
exatamente. E, portanto, fica aqui pelo menos uma dica que as pessoas podem obter mais respostas e podem procurar ajuda. Ela existe, é possível, nem sempre é fácil, é verdade, mas eu acho que devemos tentar. Pelo menos sabemos que tentamos encontrar uma solução melhor para a nossa vida e para a vida dos outros, de quem temos que cuidar. Urge cuidar dos outros, mas também urge cuidar de nós próprios.
E essa é uma toada muito importante e que justifica o episódio do podcast de hoje. Este foi o Insanidades Mentais. Hoje falámos sobre saúde mental dos cuidadores, falámos de sinais de alerta, falámos da importância de pedir ajuda, de reconhecer que não estamos bem e que se nós não estivermos bem, não conseguiremos estar bem. Se não estivermos bem para nós, não conseguiremos estar bem para os outros. Da importância de pedir ajuda antes da nossa bateria chegar ao fim e de não deixarmos justamente este saco encher para podermos ir aliviando ao pouco o nosso próprio, a nossa própria carga emocional. Eu sou o Paulo Farinha, connosco esteve o Paulo Castanheiro no som. Esperamos que tenham gostado. Até à próxima.
Eu sou a Maria Cunha Lourdes. Se quiserem, enviem as vossas sugestões, ideias, críticas, comentários. Gostamos de saber as vossas opiniões, o que pensam. Podem também sugerir alguns temas, seguir-nos nas redes sociais. Até à próxima.